Olá.
Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem, Leandro?
Tudo certo, meu chapa?
Tudo jóia.
Devo lhe dizer que o programa quase não teve hoje, viu?
Quase não teve.
Quase não teve. Hoje, você sabe que houve um ataque de tal dos vírus, dos bitcoins, né?
Os bitcoins.
Chegaram ao Brasil hoje. Chegaram. Ficamos assustados aqui. Vai que chega na gente, né?
Jamais chegaria na gente e atacaram grandes corporações.
Então, mas peraí, né? Eu preciso acreditar que a minha corporação aqui, a Central Trader, é muito grande.
Não, mas a gente não visa super lucros ou humilhar pessoas, explorar pessoas. Pelo contrário.
Pelo contrário, mas chegou no Hospital do Câncer, por exemplo.
Chegou no Hospital do Câncer?
É, criptografaram dados do Hospital do Câncer.
Uau, aí é grave,
hein? É, minha namorada chegou em casa hoje... Foi e voltou.
Então, a empresa uma amiga que trabalha numa agência de publicidade, dessas agências de publicidade, aspas, eles foram atacados. E é uma grande corporação publicitária mundial. E daí ela tava meio assim, tipo... Sabe assim?
Na verdade, Thunderbird, pegaram a gente, mas eu paguei do meu bolso
os bitcoins
porque eu não podia abrir mão do Thunder Radio Show de hoje.
Você sabe quanto custa um bitcoin?
Eu não posso revelar isso no ar.
Ok, vai ficar entre nós, então, porque eu também sei, é terrível, né? É muito dinheiro.
É muito dinheiro.
É um dinheiro que não existe. É muito... É Mr. Robot.
É o crime, Mr. Robot. É quase o crime perfeito, né?
É. Já assistiu Mr. Robot?
Não.
Então, eu recomendo muito que você assista Mr. Robot. Perfeito. Você paga uma daqueles serviços on demand. Eu vou dar outro serviço. Amazon Prime Video. Você vai lá e tem duas temporadas maravilhosas de Mr. Robot, onde o mote é exatamente isso. Ele é um hacker e eu não vou dar spoiler.
O que estamos ouvindo?
Contra o spoiler. A gente está ouvindo, parece que a gente está ouvindo o Tame Impala, mas não é o Tame Impala. É o Kevin Parker com o Mark Ronson. Eles ficaram amiguinhos e o Mark convidou ele para participar de um disco, do disco dele e tal. Isso foi uma grande alavanca.
Grandes encontros da música,
grandes encontros. Depois do Currents, que é o disco mais dançante, pop do Tame Impala, o Mark ficou amigo do Kevin e falou assim, cara, vamos fazer um som, velho, vai lá em casa. Fizeram esse som. Isso é um programa que a gente está assistindo, isso está tocando ao vivo.
Exato.
E isso, inclusive, rendeu uma participação do Kevin Parker no disco da Lady Gaga, por exemplo. Então, Kevin Parker, hoje em dia, é um grande, é um gigante. Ele é aquele cara que a gente viu no Cine Joia, assim, sem tomar banho. Sabe? Hoje ele é um monstro. E é muito talentoso mesmo. O fato é que o fim de semana foi legal pra você?
O fim de semana foi ordinário, como costuma
foi
ser
ordinário.
Sempre.
O meu foi extraordinário. Rolou o Bazar dos Amigos.
Pois é. Eu fui informado sobre,
lamento
não ter ido.
Tudo bem, tudo bem.
O meu time perdeu no futebol de Várzea. Eu tinha um show da Cachorro Grande pra ir, inclusive.
Ah, entendi. Você foi lá.
E picotei o ingresso porque de tão bravo que eu tava.
Ficou bravão, né? É terrível perder na várzea. Perder no Cartola...
Ah, e aí?
É uma coisa. Perder na várzea é terrível. Eu compreendo a sua ira, a sua fúria. O fato é que o bazar foi muito bem sucedido. Algumas famílias sírias foram atendidas e as pessoas foram lá. E foi tudo tão legal. A gente fez um som. Foi demais, cara. Foi muito bacana. Fora isso, tudo bem? Assim, tá tudo certo?
Não, fora isso, tá tudo certinho.
O dia de ontem, pra mim, foi muito especial.
Foi?
Claro. Eu participei do Zé do Rádio.
É verdade, você esteve
aqui. E aí foi lindo.
Com José Trajano, gostei muito do programa.
Foi demais.
Eu acho sempre aquela sensação de desperdício, né? Quando. Assim, eu amo futebol, a gente adora futebol.
Sim.
Mas o Trajano tem que falar mais do que de futebol, né?
Sim,
falar de
mas
tudo.
Ele faz isso, né? Ele e sempre aí, dá um jeito.
E aí vem você que tem também tanta coisa pra falar.
Foi demais.
Um contagia o outro, foi um grande programa.
Ah, mas se alguém contagia alguém, é ele, né? Porque
sim.
A gente olha pro Trajano e fica. Esse cara, né? Esse
história,
cara.
Né?
História,
né? História, tá ali,
postura,
né?
Atitude, posicionamento, firmeza. Incrível, né?
Foi um programa e tanto.
É.
Thunderbird, quem temos?
Nós temos Dandara Ferreira. Boa noite, Dandara. Como vai
Boa
você?
Noite.
Tudo bem?
Tudo bom?
Que bom que você veio.
Com prazer mesmo.
Pois, olha só, Dandara, eu estava zapeando pela televisão. Eu não fui avisado sobre o documentário O Nome Dela é Gal. Estava zapeando e vi... Ah, o documentário, o nome dela é Gal. Gal, Gal, Gal. Daí eu fui lá, né, ver as informações. É sobre a Gal Costa. Uau, vou assistir.
Jura? É mesmo?
É mesmo, juro por Deus. Desculpa aí, HBO. E daí, assim, o que aconteceu? Eu comecei a assistir e não tava gravando. Falei, cara, eu tenho que gravar, porque eu tenho que assistir isso com o pessoal da minha banda. que o Held é apaixonado por essa história toda. E assim, algumas pessoas não sabem de alguns detalhes da música brasileira sessentista. E o primeiro episódio é justamente isso, né? Então eu coloquei para gravar na sessão seguinte e tenho gravado os episódios domingo a domingo. Então eu assisto e estou gravando. E daí eu fico mandando mensagem para os amigos que não têm de volta, tipo assim, vocês não sabem o que estão perdendo. Mas vamos marcar um café aqui em casa para assistir sessões corridas. É, que sopro, que maravilha, que delícia, que bom que se faz algo tão bacana na TV, entendeu? Porque a TV assim tá muito chata, muito careta, né? Quando a TV fala assim, ah, a gente não pode arriscar. Não, vocês têm que arriscar, vocês têm que arriscar, porque é arriscando que a gente acerta. E foi no alvo, foi maravilhoso, espero que isso continue. São 3 episódios que já foram ao ar na HBO, domingo às 10 horas da noite, e tem um 4º episódio. Ah! E assim, ó, verão reprises certamente, se você for sócio-torcedor da HBO, você pode assistir pelo site também. E deve ter esses programas também no YouTube em algum momento.
É, eu vi que tem alguém já colocou no YouTube.
Alguém vai rolar. É. A gente prefere assistir na televisão,
porque a qualidade até tá ruim.
É. Som e tudo e tal. Mas eu não queria começar por aí. Eu queria começar com uma música que assim, eu não ouvi essa música, sei lá, 40 anos. E daí, pá, eu vi a música no filme. E assim, eu sou um cara que eu sou muito inquieto.
E eu,
eu tenho uma sede de, assim, de conhecer coisas e tal. E tem, eu, às vezes eu entro naquele golpe do Spotify, sabe? Eu vou passando e eu. Então assim, eu recuperei tanta coisa legal da Gal e a gente queria começar o programa com uma música especial.
Qual?
Da Gal. Você sabe qual?
Não sei qual. Eu não sei qual, vocês falaram.
Você sabe qual.
Não.
Essa aí.
Não, mas é
Índia?
Não, é aquela que eu falei que é a minha preferida. Da maior importância.
Eu tava cuidando de outras coisas que eu não
da
ouvi.
Da maior importância.
Que foi uma música que Caetano compôs pra Gal.
Exatamente.
Que quase ninguém sabe disso.
Exato. Eu descobri isso no documentário.
É, quase ninguém. Nem o Marcos Preto não sabia dessa história.
Pode crer, que louco.
Quase ninguém sabe dessa história.
Ele muitas revelações. Vamos ouvir a música?
Vamos.
Coloque.
Basta nada. E eu já quase não gosto. Já nem gosto do jeito que de repente você foi olhada por nós. Porque eu sou tímido e teve um negócio de você perguntar o meu signo quando não havia signo nenhum. Não sei que lá ficou um papo de otário, um papo ia sendo bom. É tão difícil, tão simples, difícil, tão fácil, de repente ser uma coisa tão grande. Qualquer pra você e pra mim, entre nós. E você jogando fora e agora vai embora, vá. Deve haver um jeito qualquer, uma hora. Há sempre um homem como existe disco voador e o escuro do futuro, pode haver o que está dependendo de um pequeno momento puro de de amor.
Ai, ai, puxa vida, viu? Discos importantes da Gal que ficaram meio esquecidos, mas eu acho que, dada a modernidade, eles vão voltar a frequentar festinhas. Imagino que já devem estar frequentando festinhas. Na verdade, a força do documentário às vezes é essa mesma, né? De resgatar a história de grandes artistas e colocar esses artistas na sua origem, explicar por que eles chegaram lá, por que você conhece Balancê, né? Teve um caminho ali, o documentário é importante por causa disso. Você é filha de um cara fodaço, assim, um cara da cultura, um cara respeitado, o Juca, né, o Juca Ferreira, que fez um trabalho até a hora que deixaram, né? Ah. E imagina assim que... deve ter sido mais fácil para você chegar pro seu pai e falar assim, então pai, sabe qual é? Quero fazer cinema. É. Ele deu uma força?
Muito, até porque meu pai queria ter sido cineasta. Ah. Só que aí, na época da ditadura, ele acabou indo para um outro caminho. Uh-huh. Mas, inclusive, uma boa parte da minha bibliografia sobre cinema veio do meu pai. Assim.
Ele já tinha os livros.
Muitos.
Então o papo era fácil.
Era fácil.
E ele incentivava.
Muito, sempre.
Você estudou quando?
Eu estudei, eu acho que eu me formei, não lembro exatamente, acho que 2010, uhum. Fiz FAP, fiz cinema na FAP. Mas antes disso, eu fiz muito tempo de teatro, por isso que eu decidi ir pro cinema. Eu também sempre tive também uma vontade também de ir pra política, eu também ficava não sei se eu quero. Aqui, eu fiquei meio na dúvida se eu faria relações internacionais, ciências sociais ou cinema. Uhum. E aí eu fazia teatro com a Fátima Toledo.
Tá.
E aí, ali, acho que tive um encantamento grande com o cinema e acabei escolhendo ir pro cinema.
Ainda bem que o cinema é uma arte política, né?
Também.
A gente consegue fazer as transformações ali também.
Também.
Mas você, na verdade, você nasceu em Salvador.
Eu nasci em Salvador, mas eu moro há 19 anos em São Paulo.
Mas você teve alguma espécie de convivência com cineastas que vieram de Salvador, com Glauber, ou com a filha do Glauber, ou mesmo a Helena Inês e o pessoal da Bahia?
Não na Bahia. Assim, eu conheço a Ava,
uhum.
Mas não, e conheço o Eric Rocha também, mas não tenho tanta assim, afinidade. Uhum. Mas da Bahia eu conheço alguns cineastas baianos. Por exemplo, Sérgio Machado, que é muito, mas também mora aqui, que é muito meu amigo. Uhum. O Glauber eu conheço a filmografia dele, mas não tenho tanta relação ali com a família. Tem Edgar Navarro também, tem umas pessoas do cinema baiano que eu conheço bem. Uhum. Mas eu tô muito tempo, assim, apesar de passar as férias na Bahia, eu tô distante, assim.
Sei.
Eu gostaria até de estar mais na Bahia, mas a minha vida acabou sendo muito São Paulo.
Os seus cineastas prediletos brasileiros...
Brasileiros, que acho que assim, número um, acho que todo João ano. Moreira Salles. Sou muito apaixonada, muito. Eu morro de vontade de conhecer, eu sempre falo para vários amigos, eu quero conhecer.
Vou te apresentar.
Me apresenta?
Vou te apresentar.
Jura?
Vamos dar um
tweet pra ele. Nossa, eu sou louca para conhecer.
Meu tweet é poderosíssimo, eu sou...
Então faz isso, eu sou louca para conhecer.
Sim.
Inclusive, acabei o último filme dele, é muito bom. Uh-huh. Diz que a gente tá falando de cinema político, sim. É muito bom, não sei se você já viu.
Não.
É,
ele vai ficar chateado agora.
Putz. É.
Moreninha, fica numa boa, gente, amigão. Olha só, e os cineastas setentistas, você tem essa relação, sei lá, com o Rogério Sganzella, o Júlio Bressani, essa
turma? O Júlio e o Rogério foram minhas referências para esse documentário da Gal. É, o Júlio Bressani dirigiu um filme com a Bethânia,
uhum.
Que eu não vou lembrar agora exatamente o nome... Que é maravilhoso, maravilhoso. E foi uma referência muito grande para esse documentário da Gal, assim. Uhum. E, inclusive, tem uma parte no episódio 2 que tem o material do Leon Richman.
Ah.
Que ele filmou muito tempo a Gal, inclusive o Show Fatal.
Sim.
Também, que é outra pessoa que é incrível, assim, dessa turma aí É outra pessoa. E acho que ele deveria ter alguma intenção também de fazer algum filme ali com a Gal, porque ele chegou a filmar ela um período grande. E isso está na Cinemateca. Tem muita coisa que não tá, o material não está muito bom. Acho que foi gravado em VHS, acho que demoraram um tempo para poder tratar. Puts, enfim, muita coisa perdeu, mas ainda tem umas preciosidades ali.
Eu imagino que na pesquisa que você fez para fazer o documentário, você deve ter dado de cara com alguns incêndios, por exemplo, né? A gente teve umas tragédias televisivas gravíssimas na Record, na Tupi.
Prevendo Divino Maravilhoso não tem nada.
Pois é.
Que poderia, que deve ter sido incrível.
E imagino que a própria TV Cultura, assim, você deve... Se teve acesso geral e restrito aos
Olha,
arquivos.
Por incrível que pareça, a maioria dos materiais que eu usei e as melhores coisas são de televisões estrangeiras.
É.
Aquela cena da Gal tocando violão ali na areia, na praia,
sim.
Ela nem lembrava desse
material.
Ela estava
tocando Flor do Cerrado, eu acho.
Isso. Sim. Isso foi de uma televisão alemã, da SWR, porque muita coisa foi perdida na época da ditadura.
Sim.
Foi queimada, isso. Então a gente conseguiu muita coisa fora, assim. Tem um material que eu não pude usar, porque muita coisa é muito cara. Mas tem um material inédito, maravilhoso, do Gil, Gil, Caetano e Gal. Gal no Brasil, Gil e Caetano no apartamento em Londres, cantando... Moro num país tropical. Que é, nossa, é um material incrível, que eu adoraria ter usado, mas infelizmente era muito caro, não consegui.
Saquei.
E aí eu consegui desse material usar um trechinho que é ela cantando Meu Nome é Gal, que ela tá ali na praia também.
Sim.
Com burrinho, isso foi um material que eu não consegui usar tudo. Aí eu tive que escolher um trecho e acabei escolhendo esse trecho.
Tem essas dificuldades. Tem umas imagens do ensaio, né, da TV Cultura.
Tem.
Com baixo,
tem.
Né?
Tem.
Incrível, né? E daí surgiu uma dúvida fantástica, assim, porque, lógico, você faz um documentário desse, você tem que esperar fóruns de discussão. E
claro.
Daí eu liguei pro Guilherme Held, né? Porque é meu parça, toca comigo e tal, e é um puta discípulo do Lani. E a gente foi procurar algum material para colocar no... Eu estou fazendo um programa que vai estrear semana que vem ou na outra, para o YouTube.
Opa!
E o primeiro episódio é sobre psicodelia. E daí eu queria falar do Lani, da psicodelia das guitarras. Daí a gente foi atrás das guitarras do Lani com a Gal. E tem um programa ensaio, que a gente tem a dúvida se é o Lani tocando ou se é o Som Imaginário.
Som Imaginário.
Aquele só tem o Som Imaginário. Não tem no YouTube o Lani tocando com ela no ensaio.
Não achei. Ali só achei o som. Inclusive eu uso esse material também, que é muito bom.
É muito bom.
É muito bom.
Zé Rodrigues. Zé Rodrigues do Som Imaginário, cara. A primeira fase do Som Imaginário. Incrível, cara.
É incrível. É um dos materiais, assim, brasileiros que eu mais gosto é esse aí que você tá falando. É incrível.
É divertido fazer a pesquisa?
É muito bom. E assim, chegam coisas, você quer usar, e aí o problema depois é que você quer usar, tem muita coisa que você quer usar, e é difícil, porque depois pra licenciar é um parto, assim.
Saquei.
É difícil, é autorização, enfim, as pessoas também querem cobrar fortunas.
Sei.
Pelo... Então é difícil, mas é incrível, chega cada coisa que você não espera, e o roteiro acaba indo muito por essas imagens que você vai recebendo, você vai trilhando um caminho, assim.
Mas deve ter tido um momento que você falou assim, putz, e agora? Agora eu vou ter que conversar com a Gal.
É, esse foi o primeiro momento. O primeiro momento foi conversar com a Gal.
Foi tranquilo?
Pra depois... Foi tranquilo.
Pra ela ou pra você?
Não sei se... teve uma hora que ela encheu o saco, porque eu queria ficar dias e dias,
claro.
Aí teve uma hora que, calma, vamos dividir, vamos não, mais
não.
Um dia.
A gente porque... é melhores amigas, a gente conversa muito.
Não é assim, até ela foi bem clara, assim, logo no primeiro dia, quando eu fui conversar com a ideia do documentário, ela já falou, porque ela é super fechada, falou, olha... Minha vida pessoal, calma, tem um limite aí até onde você vai. Vamos, carreira, essas coisas, eu tô numa fase da minha vida que eu tenho interesse, eu quero fazer.
Uhum.
Mas a vida pessoal, ela não gosta de se expor. Eu falei, não tem problema, nem tenho tanto interesse nisso, eu quero sobre sua carreira, quero sobre sua obra, sobre... E porque tem uma diferença muito grande entre a Gal pessoa física e a Gal artista.
Sim.
Enfim, e aí eu acho que eu acabei indo muito pra esse lado da Gal, que também tem também a Gal pessoa física também, sem tanta
tem,
invasão.
Alguns momentos,
tem,
mas porque existe uma intersecção. Então, quando tá ela e o Jarvis, por exemplo, né, é inevitável a gente falar assim, ah, mas rolou um lance ali, né? Aí
claro,
não tem porquê.
Com o próprio Tom Zé fala.
O Tom Zé. Aquele depoimento do Tom Zé é um depoimento, se não me engano, do próprio ensaio, não é isso?
Lindo, desse aí.
Que ele faz uma declaração de amor pra Gal, assim, que é impressionante, né? Impressionante.
É
assim, você teve uma curiosidade assim, de explorar o lado assim, tipo, das drogas, eles usavam drogas, essas coisas.
É que a
porque
Gal
o Zé
não
é um cara que
muito,
usava o LSD, né?
A Gal não é muito dessa turma, né? Então não fui muito por aí porque ela não é do interesse dela. Ela não é muito da. Ela já até experimentou tudo, mas ela nunca foi. Nem acho que com bebida também. A Gal também não.
Sei.
Ela é mais da turma. É que nem o Caetano, mas.
Saquei. E quais as coisas que você queria tirar dela, assim, que você conseguiu, assim, tipo, referências, cantoras, compositores. Eu imagino, cara, se eu vou acampar com a Gal. Oi, Gal, tudo bem? Meu nome é Djalma. Nós vamos acampar e ficar na mesma barraca. Vamos conversar. Cara, eu não ia deixar ela em paz, ela não ia dormir, cara.
Não, eu fui meio assim. Ela teve uma hora que ela cansou, assim. Tanto que a primeira entrevista que eu fiz com ela foi no dia do aniversário dela de 70 anos.
Sim.
E aí, no dia seguinte, era a estreia do Estratosférica, desse último disco dela.
Sim.
E eu tava, acho que, muito invasiva ali, né? Ela teve uma hora que ela pediu, tipo...
Eu vou ali
calma,
tomar um chá.
Calma. Porque eu tô aqui, é o último episódio que vocês vão ver, é desse show. E eu tava com a câmera em cima dela, querendo tudo, porque eu sou muito fã da Gal. Então, assim, quando ela me deu a permissão de fazer o documentário... Eu queria tudo, eu queria ter a Gal 24 horas, queria sugar a Gal. Então, ela me botou um limite. Calma, não é assim, eu te dei autorização, mas calma, até aqui você vem, daqui diante você não passa. Então, isso foi um pouco difícil até eu entender o meu limite, até onde que eu poderia ir, assim.
Ao mesmo tempo que ela preserva um pouco da privacidade, assim, ela não tem o menor pudor em dar referências e dar... nomes aos bois, assim, de quem a descobriu, de quem a ajudou, de que forma isso aconteceu, né?
Ela é super tranquila em relação a isso.
Da própria Dedé, né?
Isso.
E da,
do
daquela,
Caetano
da
também.
Da vizinha, como é que chama a vizinha?
Da vizinha...
É uma vizinha que dá uns depoimentos, assim, então a gente morava junto.
Não, ali é a Sandra.
É a Sandra, isso, exatamente.
Irmã da Dedé.
Exatamente.
É,
daí,
que era a vizinha.
As duas, assim, elas... Tanto as duas, quanto a própria Gal, né, falando da relação, de como ela conheceu o João Gilberto, né, e assim, que chega no João Gilberto, e assim, já era um ídolo dela, era um ídolo dos quatro, era um ídolo do Brasil, na verdade. Alguma modernidade você tinha que ser fã do João Gilberto, e então acho que é assim, né, o cara é meio insuperável. E daí, a forma como como ela conheceu, se colocando como assim, tipo, admiradora, tiete do cara, e... Ela não teve o menor pudor em deixar isso muito claro, que eu achei bonito isso, entendeu?
Mas ela é assim, ela é super simples.
A relação com o Guilherme Araújo, por exemplo, que ela dá muito crédito, né?
Que muda, que o nome dela acaba virando.
Exato.
Ela é Maria da Graça. Ela acaba... E na Bahia tem essa brincadeira Gal, não Gal,
sim,
né?
Sim.
E aí... E ela era gracinha, e aí ela... Né, ele... pega e trabalha nesse nome, enfim, ela é muito generosa com todo mundo, inclusive ela ressalta muito a importância do Caetano na carreira dela em vários períodos, né, que o Caetano tem importância em vários períodos, tanto no começo, primeiro disco deles de serem domingo, de ter sido um disco, que é até curioso, porque a gravadora achava que não tinha potencial de ter um disco só da Gal, um disco só do Caetano,
isso,
então
são os dois.
Tem que fazer metade um, metade outro, entendeu, porque não achava que não... Um disco de cada um sozinho não renderia. E o Caetano também é uma pessoa, e ela sempre ressalta muito isso, da importância do Caetano na carreira dela.
Mas é demais ter um cara genial do seu lado, te dando diretrizes ou sugestões e fazendo música pra você, né, cara?
Não, e as músicas que o Caetano compõe pra ela são as melhores. Eu acho que...
Eu acho que foi um... Eu acho que tem a chance de se acreditar na sorte? Porque eu acho que a sorte também tem a ver com isso, de encontrar tanta gente numa turma que se avolumou e ficou tão grande, de gente muito talentosa. Todo o núcleo baiano, né? O Tom Zé, o Gil, a Gal, a Betânia. E daí eles vêm pra São Paulo, pro Rio primeiro, né?
Pro Rio.
E dão de cara com o Guilherme, e daí conhece o Jardes.
O Ali.
O Ali Salomão, né, cara? Foi primordial pro Gal Fatal, não é isso?
Total.
Você imagina essa turma reunida.
Plural também, depois ele tenta.
Se dá pra você imaginar, assim, exercício de imaginação.
Tô falando.
Imagina essa turma reunida no apartamento, porque eles tinham ensinado de morar no apartamento.
Bem,
né?
Aqui morar em São Paulo.
Tal,
é,
né?
É.
Imagina essa turma da pesada, cara. Eu queria ser um, sei lá, um parafuso na parede, assim, pra ficar só ouvindo, assim, o que se passava. E tinha um Maltner na parada,
tinha
né?
Tinha um Maltner. Não, só gênios.
Era uma turma muito da pesada e muito louca. Imagino que pra na hora que ela falou que quando o Gil e o Caetano foram exilados, né? Foram pra Inglaterra, que ela ficou sozinha, né? Que ela até tentou ficar na Inglaterra e tal, mas aí não queria dar trabalho, ela falou.
Que na verdade não é bem, eles não estavam lá, não é bem isso, né?
E daí ela ficou em São Paulo, né? No Brasil,
como
né?
Como resistência.
E sozinha, né? Meio segurando a onda, assim, né? Deve ter sido um momento emocionante, né? De reviver tudo isso.
Emocionante, acho que também, pelo que ela fala, também acho que não foi fácil também. Porque as pessoas tinham uma resistência muito grande à figura dela, né? Do que ela representou ali do movimento e dessa figura transgressora que ela era na época.
Com as roupas, com as atitudes.
Roupas, exatamente.
Com a naturalidade dela, né?
Por mais que a Gal não tenha esse envolvimento tanto político que o Caetano e o Gil tiveram, mas ela teve uma importância ali
comportamental.
Comportamental, que isso estética também, né? Com essas...
E a música acompanhava isso? Porque eu tenho a impressão que ela colocou um... Ela deu um punch na música ali, né? Ela deu, ela afastou um pouco ali o... Eu não sei se eu vou falar, se é a bossa nova, nu e cru, mas ela deu uma afastada em uma mesmice, assim, né? Em algum momento onde a carreira dela deveria seguir para um lado, mas ela deu uma espalhada na coisa. Ou eu estou enganado?
Não, acho que desse período, acho que ela fez um dos trabalhos mais fecundos, assim, com que é na época que Caetano e Gil estão fora, que é o Fatal.
Que é Manigode,
exatamente, com o Ali Salomão, que são novos, ela criou novos parceiros e faz um trabalho assim que, pô, tem uma importância que até hoje, assim, até hoje é um trabalho que é moderno e ela veio com isso, assim.
E o Brasil tinha uma rainha, que era a Elis Regina. A Elis Regina era a maior de todas. A Elis Regina tinha programa de televisão. A Elis Regina foi na marcha contra a cantora guitarra. A Elis Regina tinha bode da Rita Lee, e tinha um certo bode dela também, porque senão, porque eu que sou a rainha, eu que sou. E assim,
mas ela ficou incomodada com a figura da Gal, até o Nelson Motta.
Certamente, certamente deve ter ficado, porque incomodava, e era brilhante, e era moderno, e era jovem. Isso deve ter incomodado muito.
O Nelson Motta fala isso, que quando a Elis Regina viu a Gal ali nesse período, anos 70, que ela ficou incomodada, porque ela achou que a Gal era moderna. Tava muito mais moderna do que ela. E ela vira pro Nelson Motta e pede: eu quero mudar tudo. Eu quero fazer isso aí.
Daí ela faz o falso brilhante. Porque até então, sim, o disco Elis
é o
César Camargo com um trio.
Exatamente.
Quadradinho. Lindo, mas quadradinho.
A gente tava na resenha antes de começar o programa, eu citei isso. O filme da Elis, o qual eu inclusive recomendo, tem essa parte. O Nelson Motta, na casa da Elis, ele põe um disco da Gal Costa pra mexer com a Elis. Falou: olha o futuro, olha o futuro. Se mexe, que tá na hora de pôr uma guitarra, de pôr um peso no som.
Nelson Motta, que influenciou uma série de cantoras, né?
Sim.
Marisa Monte, por
Marisa
exemplo.
Marisa Monte.
Né? Mas tem uma declaração do Gil, né? Eu acho que é do Gil, que ele fala assim: a gente fez o cantar e tal. A crítica não gostou.
Não, é Caetano.
O Caetano
Gil
fala.
Não tava no cantar, não. O Gil tava no Índia.
Tá, então o Caetano, a crítica não gostou, tal, ninguém gostou, E é, nem o Nelson Motta, que gostava de todo mundo, não gostou.
É maravilhoso. Mas é verdade, eu fui entrevistar o Nelson Motta, todos os discos que ele falava, não, esse é o maravilhoso, esse é o melhor, e, todos, assim. É, ele tem
essa natureza. É. Mas na época, o cantar causou uma estranheza muito grande, porque o cantar vem O cantar vem antes de Fatal, não, vem depois.
Vem depois.
Depois.
Isso é quando eles
retoma o lado cantora.
É isso.
Né?
E quando eles voltam do exílio. Que isso. O primeiro é o Índia, depois vem o cantar.
Sim. E daí foi mais uma ruptura.
É, mas.
E ela é cheia de rupturas.
Muitas. E agora, recentemente, com o
Outra.
Recanto.
Exato. É. Mas assim, quando ela falou assim: quer saber? Vou entrar no do Guilherme e vou virar cantora. A cantora. E você é a maior cantora desse país. Ah. E daí gravou Tropical, Fantasia, Ningolivete, com aqueles teclados. Mi, 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 mi. E daí os hits top.
Uhum.
Top one, assim, da parada. É. Ela vira um fenômeno, né? Do lado da música brasileira era a Gal. Do lado do vertentes roqueiras era a Rita Lee, né? Ela divide isso, né? Esse ranking. É, foi uma mudança muito, muito radical, na verdade.
Foi.
Uma mudança radical não só para ela, eu acho que pro Caetano também.
É. E Caetano é o período que ele se
palavras,
afasta.
Tal, né? Ela não se arrebente nem um instante, né? Dessa...
Não.
Que aparentemente, tipo assim, não, mas a Gal tá traindo o movimento, né? Sempre tem isso, né? Esse traidor do movimento, né? Sempre tem isso. Eu já traí o movimento, viu, Leandro? Já traí o movimento?
Provavelmente já.
Já, né? Eu já traí
o movimento. Perguntar para
é terrível quando a gente, aspas, trai o movimento, porque as pessoas vêm com tudo pra cima de você, né? Ao mesmo tempo que ela deixou uma parcela dos fãs, né, meio descontente, ela conquistou o Brasil, né? Ela conseguiu fazer isso. E daí ela revela pra você o período sabático, né?
Uhum.
Que ela fala, não quero fazer nada, quero me resguardar. Mas ela não revela por quê, você não conseguiu tirar isso dela.
Não. Ela não entrou muito nisso. Eu acho que ela fala um pouco disso, que também ela queria também um período pra ela pensar e se reinventar.
Uhum.
Ela fala isso um pouco, assim. Acho que não teve uma... E a Gal gosta desses períodos também,
sim,
sabe? De pausa, de casa, caseira, e, enfim. Mas acho que nesse período aí que você está falando especificamente, eu acho que era um período que ela queria também dar uma pensada de se reinventar e que ela tem esse, né? Ela é transgressora, ela vem com uma coisa nova.
E daí passam os anos, chegam os anos 2000... E o século XXI é terrível, né? Porque é implacável. O século XXI, rapazes, é implacável. Aliás, eu queria dizer que a gente está com uma grande documentarista aqui. A gente tem uma plateia de documentaristas.
É.
E assim, eu os conheci, acho que há 2 anos atrás, eles estavam fazendo um documentário sobre... O audiovisual.
Metalinguagem.
E daí, assim, hoje eu tô de cara com eles aqui na porta, querendo conversar contigo.
Não sabia,
pra fazer
dessa
um
feliz
documentário. É uma loucura, né, bicho? Enfim, eu nem sei porque eu falei isso, me perdi agora que nem o Juca Kfouri, que louco, né?
Anos 2000.
Os anos 2000, os anos implacáveis. E assim, na virada de 2000 pra 2010, ela fala... Agora eu vou chocar as pessoas. E ela vem com um disco absolutamente novo. E com sugestões do Caetano de novo.
Explica
isso.
Na verdade, não foi ela, né? Foi o que aconteceu. É, ela estava fazendo um show em Portugal, cantando clássicos, e o Caetano foi assistir.
Uhum.
E ele assistiu e falou... Preciso pensar alguma... Quero fazer um trabalho pra Gal. Preciso fazer alguma coisa pra ela. E aí ele foi conversar com ela lá em Portugal. Falou, olha, tive uma ideia aqui. Acho que eu quero fazer um trabalho pra você. O que você acha? Ela, vamos nessa. E aí o Caetano volta pro Brasil, pensa tudo. E ele pensa aquele disco que pra mim é um dos melhores, assim. Esse e C dele, pra mim, são esses dos últimos discos, são os melhores.
Uhum.
Recanto e C. E ele pensa cada música pra Gal, pra voz da Gal.
E uma banda.
E uma banda incrível, uma banda
de jovens. Músicos.
Exatamente, de jovens músicos.
Uhum.
E Enfim, é toda a concepção do show, e foi esse show incrível. E aí tem uma coisa importante também, porque a Gal começou a ter com o Recanto um público jovem.
Sim.
É, o público dela mudou um pouco. E ela é público jovem, é show no Circo Voador, entendeu? É. Que ela não ia no Circo Voador há muito tempo.
Sim.
E é um show no Circo Voador lotado, público jovem. E foi um trabalho importante, assim.
Não, pra você ver, assim, o tamanho do renascimento, assim, da conquista que ela teve, ela se apresentou no VMB, né? Ela foi no VMB 2012, cara. 2012, cara. É. Tava lá a Gal Costa, assim. Até eu confidenciei isso pra Dandara, isso vai estar no livro, tá?
Perfeito, perfeito.
É, porque ela tava lá no meio daqueles jovenzinhos e tal, e tava lá, e todo mundo assim, no maior respeito, cara, e com um trabalho muito moderno, né, cara?
E tem uma coisa muito legal, que isso tá no quarto episódio, uhum. Que o Caetano, quando teve a ideia... Ele foi falar com o Moreno, uhum, e com o Cassim.
Sim.
E aí ele liga um dia pro Cassim, assim, de madrugada. Cassim, o que você tá fazendo? Aí o Cassim, tipo, Caetano ligando meia-noite. É nada. Ele falou, você pode vir aqui em casa que eu tive uma ideia? Aí o Cassim vai. Enfim, aí teve toda a ideia do Recanto, não sei o quê. Aí o Cassim começou com aqueles autotunes, aquelas coisas do Cassim, né?
Uhum.
E ele inventou umas coisas e mandava pra Gal, porque a Gal, esse período, ela tava morando na Bahia. Sim. Antes de vir, ela agora, hoje em dia, mora em São Paulo, mas ela tava um período morando na Bahia. Ele mandava umas coisas, assim, super modernas, assim, e a Gal respondia, tipo, tudo achando incrível. Aí o Cassim falava, Caetano, ela não reclama de nada. Aí o Caetano, somos tropicalistas.
Pode crer, imagina o Cassim, né? Ele devia estar deslumbrado
total,
com a história. Né,
total, trabalhar com a Gal. E viu que a Gal é uma pessoa que é moderna, aberta, entendeu? Uhum. Ele sugeria coisas e ela topa, ela vai nessa.
Que bom, né, cara? Porque o Caetano tem esse mérito também, né? De, nos anos 2000... Acho que na segunda metade, talvez, um pouco antes, ele fala, chega dessas bandas, esses cellos, esses negócios, sai pra lá, vou montar uma banda, os moleque. Até o Calado veio aqui no programa, né, e falou muito sobre esse período. De montar uma banda dos moleque, tocando moleque pra ele, né? Não é tão moleque assim, mas os caras novos, da cena nova, assim, e fazer um som. E ele conseguiu imprimir isso pra Gal, né, cara?
Conseguiu.
Agora, você conversando com ela... Dias e dias. Eu tô escrevendo minha biografia, né? Então, assim, tem momentos maravilhosos de lembrar, hilários, divertidos. E tem momentos difíceis de lembrar, de passagens complicadas e tal. Então, assim, eu tô fazendo esse livro com o Mauro fica me entrevistando, assim. Então, às vezes eu lembro de coisas e outras coisas. Imagina que deve ter coisas que você deve ter perguntado pra ela e que ela se negou a responder alguma coisa, ou se negou a falar sobre alguma coisa, assim?
Ela nunca diretamente se negou a responder nada. Ela é super aberta, mas sem, assim, eu percebo quando ela não desenvolve muito uma pergunta. Então eu sinto que ali ela dá uma resposta. Mas assim, se
ela é
negar.
Educada, ela é educada.
Ela é super educada. Super educada. Nunca se negou a nada, entendeu?
Só, Gal, me fala daquele lance e tal. Ah, Djalma, traz um café.
É tipo isso, então dá uma resposta assim. E aí não. Aí você percebe que também tem um respeito ali, então. Sim. Também não insisti muito em nada. É disso. Ela é muito tranquila, Gal. É muito tranquila, assim. Sim. Mais do que as pessoas imaginam.
Ah, você não entrevistou só a Gal, né? Você entrevistou o Caetano, o Gil, a Betânia, o Luiz Melodia.
Luiz Melodia
é incrível,
ele,
né?
Não, e foda, aquele. Né? Não, ele tá lindo, maravilhoso. Ele cantando ali, assim.
Ele dá um puta depoimento, né?
É.
E ele é muito grato, né?
Claro, a Gal né? Foi a madrinha dele.
Isso. É. Pérola Negra, né?
Foi Pérola primeira, Negra, né? É.
E eu acho que, realmente, né? Foi o que lançou o Luiz Melodia, né?
É, por causa do Ali também. É. Quem fez a ponte foi o Ali Salomão.
Ah, tá. Sim. É, imagino que, assim, você deve ter esbarrado em alguns depoimentos ali, tipo assim, e agora? Deve ter sido um pouco mais difícil que o Luiz Melodia, né? Em algumas figuras ali.
É, acho que pra mim, mais tenso, assim, foi a Betânia.
É.
Porque... Não foi tão tenso com ela, mas é porque as pessoas já têm... A Betânia tem uma coisa, assim, uma energia, uma coisa de uma entidade que ela já dá uma atenção, assim, antes de começar a entrevista, já todo mundo já fica assim,
uma coisa
tipo,
solene,
Betânia,
né?
ela tem uma coisa assim, tipo, a Betânia vai chegar, então, acho que ela foi a pessoa, e ela também, que tá ali no documentário, ela foi a pessoa que a Gal mais queria que tivesse nesse documentário, assim, foi quando eu mostrei a lista pra Gal, ela foi o nome, assim, que a Gal queria muito que tivesse.
Uhum.
E a Betânia logo de cara já fala, assim, meio que elas hoje em dia estão afastadas, elas tiveram muita relação, tem toda uma memória afetiva de tudo que elas viveram, mas o que hoje em dia elas não têm tanta relação. Então, ela também já me colocou num lugar que eu achei, putz... Não sei o que vai vir das próximas. Depois ela é super generosa nas respostas quando ela fala sobre a Gal.
Muito?
Muito generosa. Muito. Ela foi a única pessoa que logo assim já falou: olha, você me chamou aqui, mas eu, hoje em dia não tenho tanta relação com a Gal. Mas depois ela, enfim, quebra isso e fala muito bem da Gal, muito lindamente sobre a Gal, sobre a relação deles todos, assim.
Teve alguém que você tentou falar e não conseguiu?
Teve. O Chico, eu queria muito que ele tivesse, até porque o Chico e o Caetano têm importância ali de compositores, uhum, da Gal, assim. Eu queria muito que ele tivesse, não sei se chegou a ele, mas não tive resposta. O Jardim Macalé foi uma das pessoas que a gente entrou em contato, mas ele estava com problemas de saúde na época e não consegui. Depois, quando ele podia, a gente já tinha fechado já o filme. Infelizmente, não conseguimos encaixá-lo.
Mas tem umas imagens dele.
Tem a imagem dele, é.
Até bem legais,
aliás. Aquele ali, eles ali cantando, é lindo.
Isso,
que eu lembro, assim, só.
Uhum.
De que eu procurei. Porque a ideia inicial eu não queria nem que tivesse entrevistas. Era só ser a Gal.
Sim.
Mas aí eu achei que depois valeria a gente recorrer a outras pessoas também.
Eu achei sensacional.
Porque acaba sendo... Não, acho que não é só sobre a Gal. Acho que é também uma história ali da música, de uma turma da música brasileira.
Sim.
O foco é a Gal, mas tem uma história ali deles todos. Então, acabei indo... Para ir, para recorrer em outras pessoas também.
É seu primeiro documentário?
Meu documentário é. Documentário é.
Qual que é a sua filmografia? Assim, se tem umas coisas.
Eu fiz FAAP, fiz curtas na FAAP. Uhum. Eu fiz muito videoclipe, muito. Vanessa da Mata, FAG, né?
Só?
Que eu amo FAG.
Demais.
Enfim, fiz muito. Uhum. E de documentário, assim, eu comecei a filmar umas coisas aí. Que ainda não posso falar que vão sair antes da Gal, que demora, né? Porque cinema é um processo.
É.
Mas, assim, de feito, documentário é meu primeiro.
Já pensou em trabalhar na TV? Fazer coisas para televisão mesmo? Assim, trabalhar numa emissora e tal?
Já pensei.
Daí
mas
você desistiu.
Ainda... Não, é... Nunca desisti, acho que não sei, acho que ficou só uma coisa vaga, assim,
sei.
Nunca... Agora tem umas pessoas que começaram a me sondar, assim, eu também
claro, né?
tô ainda...
É o fruto,
tô ainda,
né?
Vendo.
E colher isso, fazer coisas bacanas.
Mas eu sou de uma geração que sou muito MTV, então eu sempre fui muito ali apaixonada, música, videoclipe, eu sou de uma geração muito videoclipe, assim.
E... Você pensa em novos projetos?
Tem vários novos projetos que... Eu ainda tô ainda desfrutando da Gal, ainda tô
Sim.
meio... Tem novos projetos, tem coisa, tô escrevendo, não tem nada, não é documentário, é ficção.
Aham.
Mas eu ainda tô um período de maturação e ainda desfrutando desse período Gal para depois. Porque foi assim, por incrível que pareça, é que quando você vê é tudo lindo, mas foi esse processo documentário da Gal foi intenso, assim.
Quanto tempo você levou?
Foram
a ideia, assim.
2 anos.
Dois anos,
assim, mas trabalhando praticamente todos os dias.
Imagina.
Eu achava que, sei lá, tinha horas que eu achava que nunca ia acabar. E, assim, e foram 2 anos, poderiam ter sido muito mais, mas era pra HBO, então eu tinha um deadline de entrega
Sim.
também. E, na verdade, era pra eu ter entregado ano passado,
uhum.
o combinado com eles. E aí acabou a gente só conseguindo pra esse ano, mas... Senão acho que teria até demorado mais.
Esse é um lado muito positivo de ter uma obrigação da parte das emissoras de colocar conteúdos, né?
Sim, e assim, do que você
alguns
falou...
são muito bons, né?
Muito bons, e do que você estava falando ali inicialmente, a HBO, eu tive uma relação muito boa. Uhum. Porque quando a ideia do documentário foi minha, e eu que levei para a HBO. E ao mesmo tempo eu tinha um pouco de preocupação de ter alguma interferência artística.
Sim.
E assim, não tem nenhuma. Eles são assim, ao contrário, tudo de troca que quando a gente tinha era sempre umas sugestões. Eles sempre sugerem, eles nunca impõem nada, e umas sugestões assim que são muito boas, assim, que sempre acrescentava muito. E não interferi em nada, de tudo que eu sugeri, de tudo como o caminho que eu queria fazer, como eu queria fazer, eles toparam, assim, foi muito bom, assim.
Você sabe da importância do cinema, inclusive, porque o cinema é político. Então, você, desde a Revolução Russa lá, o Sergei Eisenstein, com o cinema revolucionário e tal. Você tem uma vontade de um dia fazer alguma coisa nesse sentido?
Tem,
acho que o Brasil está precisando disso.
Tenho muito.
Não a
vontade.
História do Sérgio Moro, tá? Tô falando exatamente o oposto.
É o oposto. Inclusive, ano passado, eu tenho um projeto que, acho que talvez ano que vem, que eu estava envolvida ali com um projeto com a Ana Mulaerte sobre os últimos dias da Dilma no Palácio da Alvorada. Eu estava lá, eu participei um pouco ali da filmagem e tudo. Então, eu tenho também esse filme aí que vai vir... possivelmente ano que vem. A gente acompanhou ali os dias finais da Dilma na Alvorada.
E vai faltar muito pra gente acompanhar os dias finais do Temer na Alvorada?
Ai. Poxa, espero que seja bem breve. Tá demorando.
E com certeza não tem um documentarista coladinho com ele ali. Ele não vai permitir.
Eu acho que isso não. Deve ter um com Dória, né?
Isso,
Dória deve
ter
um documentarista. Assim.
Acho que tem. Eu vi alguma coisa que tem um cara de mídia que acompanha que acompanha o tempo inteiro.
Como é que tá pra você? Pra mim tá esquisitíssimo. Como é que tá morar em São Paulo com o prefeito que tem, com o governador que tem, o presidente que tem, com o congresso que tem? Como é que tá pra você? Dandara na política, fala pra gente. Como é que tá? Dá sua visão, Dandara.
É que esse ano passado, eu tava assim, tão enlouquecida com essa coisa de golpe. Eu tava assim. Todos os atos, tudo, não sei o que. Esse ano eu dei um pouco de relaxo, porque senão eu não ia conseguir viver, entendeu?
Sim, sim.
Eu, no passado, eu tava assim, tudo que você imaginar, eu estava, Brasília, isso, aquilo, sim, não sei o que.
Aí, no grupo
ano,
dos Koalas, do Koalas, WhatsApp,
não,
mil
todos
recados
os grupos,
por dia.
tipo isso, rua, não sei o que. E eu comecei a ficar, aí esse ano eu relaxei um pouco, assim, o começo do ano ainda tinha envolvimento, mas... E aí acho que depois que eu relaxei, que eu tentei muito que o Haddad vencesse, eu lutei muito por isso, eu lutei muito, assim, eu montei uma turma e fiz um videoclipe pro Haddad.
Foi que eu participei?
Foi que você participou.
Que demais, que lindo que foi aquilo, cara, que tentativa bonita. A gente tentou.
Eu tentei muito. Tentou. E aí depois eu falei, cara, chegou um ano, eu falei, cara, eu tô o ano inteiro lutando contra o golpe, teve golpe. Tô o ano, não sei o que, então agora eu vou... Mas tá difícil. Não sei também quando isso vai terminar, assim. E é difícil também porque em várias coisas, né? O Ministério da Cultura, por exemplo, totalmente mantiveram a estrutura, mas totalmente esvaziado. É de um trabalho de anos que ali, de tudo que foi feito. Uhum. Enfim.
Tem um esvaziamento também em São Paulo, né? O André, que trabalhava no MIS,
isso,
que fazia umas coisas legais lá, parece que ele... Ou ele não tem autonomia, ou ele se rendeu, porque aquele esvaziamento da Virada Cultural, né, bicho?
Pois é. Mas eu não sei, porque assim, eu fico surpresa até de estar acontecendo isso com o André, porque ele teve um trabalho muito importante no MIS.
Isso.
Eu não sei se acho que talvez seja uma ordem superior do que é, talvez ele não...
O prefeito, o seu prefeito, Leandro, ele seu anunciou que a virada seria em Interlagos antes de falar com o André.
É, né? Isso. Que é um absurdo, né? De você não, é inversão total de valores. Do secretário.
Não, é inverter totalmente o propósito da virada cultural, exatamente, que é de integrar o centro da cidade.
Exatamente, de ser o centro, das pessoas estarem ali no centro.
Vai conhecer sua cidade.
Ele elegeu Interlagos como é a meca das abobrinhas principais dele, né? Uhum. Ele diz que no meio do autódromo de Interlagos dá pra fazer hotel de alto padrão, por exemplo. Ele realmente acha que Interlagos assim, primeiro que a Interlagos tem atividade além da Fórmula 1, né? Tem muita coisa acontecendo em Interlagos, mas ele acha que Interlagos é da onde vai surgir a revolução urbana. E ele acredita mesmo nisso. Só que a notícia da última semana, você não acompanha muito o automobilismo, é que pode ser que vá pro Rio de Janeiro a Fórmula 1.
Ah, é?
É. Aí o Interlagos vira um hotelzão mesmo.
Top Thunder.
Pô, peraí. Top Thunder. Calma aí.
Top Thunder, por gentileza.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, meu Deus do céu. Michel Temer falou assim: quer saber? Eu vou pra União Soviética.
Isso é maravilhoso.
E ele anuncia que vai pra União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Chega lá, aquela vergonha e tal, aquela coisa louca e tal. Daí assim. Foi aquela. Ele foi pra lá pra tentar manter o mercado de exportação de carne do cara que ele tá. Ao sair daqui, está processando. É muita coisa, né, cara? Quer dizer, o cara vai pra lá. Antes de embarcar, ele processa lá o Joesley. E ele vai lá pra vender a carne do Joesley. Tá, tudo bem. Daí ele vai pra Noruega. Daí chega na Noruega, o vexame é um pouco maior, porque a Noruega fala assim. 200 milhões a menos para vocês, porque vocês estão desmatando, e o combinado é que vocês preservassem a Amazônia. Daí ele agradece ao rei da Suécia. E daí você fala, nossa, velho, que vergonha. Daí, ontem, acho que foi ontem, ele faz um pronunciamento agradecendo aos empresários soviéticos. E daí eu tenho uma teoria, porque eu sempre tenho uma teoria da conspiração. Eu sempre tenho. E a minha teoria da conspiração é que ele está dando uma de velho caquético, de gagá, para tentar se livrar do processo. Então ele vai alegar insanidade. Tipo,
tipo o Silvio Santos, assim.
Mais, né, cara? Porque
porque o Silvio Santos, eu adoro o Silvio Santos, mas ele também. Ele tá passando um pouco, né?
Mas
se de propósito ou não, não sei.
E você viu o pronunciamento dele hoje falando do que foi Deus que colocou ele na presidência?
Ele tá tentando dar uma de gagá pra tentar se livrar dos processos e não ser preso, é isso? Dá uma esclarece pra gente.
Olha, sobre Temer, eu não sei nada, eu também quero descobrir.
Talvez os jovens documentaristas tenham alguma informação? Alguma informação de Bauru, talvez? Não? Tem microfone para eles?
Tem.
Vamos se manifestar, pessoal, por favor. Eu primeiro queria que vocês se apresentassem. Primeiro eu conheci esses rapazes, eles estavam fazendo o TCC deles. Eles estavam em Bauru, é isso?
Bauru.
Em Bauru. E eles chegaram para mim, na verdade, e falaram assim, então, a gente está fazendo um documentário. Eu falei assim, adoro, vamos falar. Eu estava gravando uma trilha sonora para o filme Escaravelho do Diabo. A gente fez uma música pro filme. E vocês foram lá. Então, assim, são jovens documentaristas. Rapazes, qual que é essa ideia de que vocês chegaram no Leandro e a mim aí? Que papo é esse me atravessando? Que papo é esse aí? Qual que é essa história? Vocês podem revelar do que se trata?
Vale sim. Então, na verdade, o que a gente estava pensando é que nós, amantes de futebol.
Amantes de futebol?
A gente viu que. E eu, corintiano, ele, palmeirense.
Ah.
Teve os 100 anos do Derby. Corinthians e Palmeiras, dia 6 de maio de 2017. A gente falou que iam fazer um filme sobre. O clássico.
Ah.
Por causa disso. Então daí, como o Leandro também, ele palmeirense, fanático.
Só um pouco.
Daí talvez ele conseguisse ajudar a gente com algumas coisas.
Então, cuidado com o Leandro, porque assim, na várzea, por exemplo, ele é um perigo. É zagueiro e é perigoso e se emociona. Eu assisti a Copa de 2014 com o Leandro. Foi uma loucura. Que a cada gol sofrido pelo Brasil. O Leandro, tipo assim, ele enlouquecido, assim.
Eu não desfrutei da Copa. Eu não desfrutei da Copa.
No dia do 7-1, acabou o jogo do Brasil. Nós, assim, com aquela cara de tacho, subimos ao estúdio e fizemos um programa ao vivo na sequência. Aquilo foi.
É um programa que está na cápsula do tempo. Até hoje a gente não abriu esse programa, né? A gente não reouviu.
Prefiro nenhum flashback, porque deve ter sido estranhíssimo, né? Eu não lembro de nada.
Eu também.
Tipo. apagamento.
Eu voltei pra casa a pé, você sabe onde eu moro?
Eu sei onde você mora, bem longe aqui. É bem longe aqui. É, a gente vai ter que encerrar esse programa, porque a gente está chegando ao fim dele. Leandário, eu queria saber se você pode revelar alguma coisa pra gente, se a gente vai fazer alguma coisa juntos.
Pô. É assim, direto, assim?
Não, porque eu tenho umas certas curiosidades, assim. Eu queria te propor umas coisas bacanas. Bora. Né? E eu queria saber se você pode adiantar pras pessoas, assim. A gente tem mais um quarto episódio.
Tem.
Do O Nome da Legal. Domingo, às 10 horas da noite. Isso deve entrar em reprise na HBO. Deve estar já no site da HBO, sendo subindo a cada semana. E você tem plano de colocar isso em on-demand, tipo Netflix, coisa assim?
É que, assim, esse material é da HBO, durante 5 anos é da HBO.
Então é do site deles.
É do site deles, então Netflix não. Mas eu não, os fãs têm pedido muito para eles montarem uma caixa, um DVD, sabe? Uma coisa que, dos 4 episódios. Isso é uma conversa. Uhum. E tem outra conversa também que estão pedindo para fazer um corte de 1h30 com esse material, porque tem muito material que a gente não usou, então dá pra fazer até um novo filme, sabe?
Uau.
Então isso é tudo conversa, ainda não tem nada certo.
De fazer um grande documentário e colocar
isso
na telona.
E aí, exatamente. Isso ainda é tudo. Acho que a Gal merece. E
eu
ela quer
acho
isso.
Que sim.
E ela quer, então. Vamos ver.
Gal, eu queria te pedir desculpas pela primeira vez que a gente se encontrou. Tá? E dizer que você foi magnânima e maravilhosa na segunda vez que a gente se encontrou. Todo mundo aqui na rádio te ama, os documentaristas também gostam da Gal. E eu queria agradecer a presença da Dandara, que pessoa legal. Obrigado por você ter vindo aí.
Obrigada
a você. E a gente tem que conversar mais, trocar ideias. Eu tenho realmente ideia de um documentário, mas aí a gente fala isso fora do ar, tá bom?
Ah.
Eu queria dizer para vocês que esse programa estará amanhã, antes das 10 horas da manhã. É um compromisso firmado entre eu, Leandro e a mim, Matias Pinto. Esse programa amanhã às 10 horas da manhã estará no ar.
Isso.
Em forma de podcast.
Podcast.
Porque essa é a modernidade. As pessoas na estação espacial vão poder assistir esse programa.
Podcast.
Se quiserem, naturalmente.
Como faço para explicar para minha avó, podcast, claro, mas é que o Netflix de rádio.
É o Netflix de rádio e funciona muito bem.
Exatamente.
É isso,
funciona,
né?
Bem a beça.
Semana que vem a gente tem um cara genial aqui.
Sim.
Já está confirmado, o senhor Gerd Wesel.
Trarei barril de chope aqui.
Gerd Wesel, jornalista que veio da Alemanha para o Brasil, se encantou com o Brasil, nunca mais voltou. E ele comenta futebol alemão. E nas horas vagas, ele fala de cultura, de política, e é uma figura maravilhosa, né?
Sem dúvida nenhuma.
Então, para a gente homenagear o Gerd, eu vou dizer num sonoro: tchau, tchau!